Este programa tem o apoio da GMS Store, o seu especialista Apple. Se adora o iPhone, vai amar o Mac. Com apps que já conhece, como Mensagens, Fotografias, Notas e FaceTime. Até 28 de Abril, não perca descontos até 180€ no seu novo Mac. Visite uma loja GMS Store, o seu especialista Apple. Mais informação em gmsstore.com.
Eu...
Muito bom dia. De certo, terá lido a segunda parte do artigo de Cavaco Silva no Observador. Vamos analisá-lo e discuti-lo no Contracorrente de hoje. Ligue até ao meio-dia, participe em direto através do número de telefone 910024185.
O antigo Primeiro-Ministro e antigo Presidente da República, Cavaco Silva, publicou ontem aqui no Observador a segunda parte do artigo sobre aquilo que chamou Memórias de um Governo Cansado e Arrogante. Todos os políticos gostam, por regra, de escrever ou de, pelo menos, condicionar aquilo que a história um dia dirá deles. Mas mais do que discutir o balanço dos 10 anos de Cavaco Silva, queremos, no Contracorrente de hoje, recordar esse período para debater o que pode significar termos um governo reformista, deixando de parte a ironia ou a discussão sobre o cansaço e a arrogância, entre aspas. José Manuel, achas que, no fundo, Cavaco Silva quis comparar as suas maiorias absolutas com esta de António Costa, que acabou como acabou?
Bem, claro que quis, não é?
Estava lá escrito
várias vezes. Aliás, ele nem compara, ele compara dois anos, dos últimos dois anos dele, com os 8 anos de António Costa. Mas eu acho que vale a pena falarmos um bocadinho disto, porque temos que falar um pouco sobre para que é que serve um governo num país, não é? Portanto, e para que é que queremos ter governo e ter política e termos essas coisas assim. Cavaco voltou a dizer que, de certa forma, ele não é político. Quer dizer, ele não é político no sentido em que tinha um lugar de recuo. Ele podia voltar à Universidade, podia voltar ao Banco de Portugal. Portanto, não dependia a 100% do ordenado na política. Mas é o político com mais sucesso no Portugal democrático. Portanto, com 4 maiorias absolutas, sendo 2 delas com mais de 50% dos votos para a Assembleia da República. Nunca mais ninguém conseguiu repetir isso, mesmo nas maiorias absolutas que houve para a Assembleia da República. É algo que é, pronto, diz que fala muito sobre a própria pessoa. Mas, independentemente disso, eu acho que aqui o que interessa, aquilo que me parece, apesar de tudo, relevante, é a atitude. E a atitude relativamente àquilo que se pode ou não pode fazer com o poder que se tem. E uma das coisas que eu me parece que, desse ponto de vista, é diferente entre aqueles tempos recordados por Cavaco Silva e os tempos que vivemos nos últimos anos, é a vontade de transformar o país, de mudar o país, de tentar fazer do país uma coisa diferente. A maior parte das pessoas não tem memória, porque não eram sequer vivas, de como é que as coisas estavam em 1985, já vai quase há 40 anos, não é? 39 anos, portanto, foi mesmo muito tempo. Mas eu lembro-me, como nesta série de entrevistas da Maria João, eu estava lá.
Também estiveste lá.
Estive lá e já era jornalista.
Já adulto, já jornalista,
portanto, tenho memória desse período. Memória não é só memória histórica, no sentido de consultar as fontes, não, vivi. Ora bem, e uma das coisas que na altura achei, enfim, Cavaco Silva era um desconhecido, era aquele não vai longe, dizia Mário Soares, quando ele ganhou as eleições com 29% de primeiro governo. E houve logo um pequeno sinal que ele deu e que foi assim um bocadinho surpreendente e no bom sentido, que foi quando formou o governo. Ele, quando formou o governo, portanto, ele, como te disse, ele tinha 29%, era um parlamento, como não voltámos a ter outro, parlamento muito dividido, portanto, o PSD com cerca de 29%, o PS com 20%, o PRD com 18. Portanto, uma coisa muito diferente do habitual, o PCP ainda com bastante força, de resto não havia mais forças políticas que se vissem. E o Cavaco Silva apostou em fazer um governo com, digamos, a aquiescência, o beneplácito, a tolerância do PRD. O PS naturalmente estava em cacos, o PS perdeu quase metade dos votos de uma eleição para outra nesse ano. Ficou com as culpas todas da austeridade, portanto, do governo Mário Soares,
do FMI.
Do FMI. Mas aqui, até aqui, tudo, enfim, dentro daquilo que é o expectável. Agora, quando ele for formar o governo, ele fez uma coisa que soube-se mais tarde, porque ele surpreendeu com, não é só com a escolha de ministros, é com a estrutura do governo. A estrutura do governo era diferente do que era habitual e era diferente, sobretudo, por algo que rompia com uma tradição que já vinha de alguns anos. Ele criou, ele, desde os tempos de, penso, para o Marcelo Caetano, que o chamado planeamento económico, estava no Ministério das Finanças. Era o Ministério, chamava-se Ministério das Finanças e do Plano. E então, ele foi para uma pousada, enfim, hoje ainda temos pousadas, eu julgo que a pousada da Serra da Estrela, já não existe a pousada de Manteigas, já não faz parte da rede da Enatur, não tenho a certeza absoluta do que estou a dizer. Houve umas que foram vendidas, as históricas, sim. Eu não tenho a certeza se esta faz ou não faz. Foi para a pousada de Manteigas, que na altura era muito mais pequenina, muito mais pequenina do que é hoje, eu não fui ver como é que essa pousada estava, foi completamente remodelada. É uma das primeiras, das mais antigas. Fechou-se lá dois ou três dias, com quê? Com os organogramas, as estruturas dos governos europeus. Como é que os governos europeus estavam organizados? E então separou as finanças do plano e criou um ministério novo chamado Ministério do Planeamento e do Ordenamento do Território, onde colocou algumas coisas que estavam espalhadas, soltas. Portanto, o plano. Ah, e foi chamar para isso alguém que tinha currículo na área e que eu julgo que na altura era um independente, que foi o Valente Oliveira. Luís Valente Oliveira, que era o presidente da Comissão de Coordenação da Região Norte, portanto tinha alguma experiência neste setor, era uma pessoa muito respeitada.
Sim, hoje é muito importante referir, era uma pessoa muito respeitada.
Pessoa com peso. Enfim, a vida no governo não lhe correu muito bem, no fim as coisas estavam mais complicadas, ele foi perdendo poder ao longo do tempo.
Claro, porque tinha o ordenamento do território, não é? E ninguém queria ordenar o território.
Pronto, e aquilo tinha três secretarias de Estado, a do plano, naturalmente, a da administração interna, que habitualmente, portanto, relação com as autarquias, essas coisas assim, que habitualmente estava no Ministério da Administração Interna, portanto, era onde também estavam as polícias, portanto, fez-se ali uma separação, e um ambiente. Onde foi Carlos Pimenta, que era um nome que depois vem a ser muito importante, né? Que já estava a ser, ele tinha passado pelo Ministério, pela Secretaria de Estado do Ambiente, ainda no Bloco Central, mas depois tinha saído juntamente com António Capucho, que era o Ministro da Qualidade de Vida. Pronto, e isto é uma diferença grande. E depois ainda fez outra coisa, que foi muito curiosa, em termos de perspectiva, que foi escolher um gestor, um empresário, Pires de Miranda, para o Ministério dos Negócios Estrangeiros, em vez de escolher um diplomata ou um político, também como era a tradição. E estes dois, quer dizer, depois há mais pequenos sinais, por exemplo, o Ministério da Agricultura chamava-se Ministério da Agricultura e Alimentação, portanto, também foi uma coisa... Portanto, houve várias coisas ali que foram diferentes e que foram inspiradas no modelo europeu. Portanto, como é que os outros governos estão... Não quer dizer que fosse igual, mas foi inspirado. Portanto, houve aqui... Quer dizer, e isto, além de que representar um risco político, representa uma vontade. Portanto, havia uma vontade de fazer coisas diferentes, de fazer outras coisas. O momento é único, não é? Estamos a entrar na União Europeia.
Desculpa acrescentar aqui uma coisa e estar a interromper, mas é preciso que se perceba que sobretudo Mário Soares criou de Cavaco Silva a ideia de que era um parolo, um provinciano. Cavaco Silva tinha estudado em Inglaterra, tinha estado em Inglaterra.
Foi duramente, em York.
Não foi só Mário Soares.
Mário Soares viveu em França, não é? Teve sempre muita dificuldade em falar francês, mas viveu em França. Mas não estudou nesse sentido, não trabalhou. Cavaco Silva estudou em Inglaterra. Ele viu outras formas de governar. Não apenas de regime, mas tecnicamente. Isso vai marcá-lo muito. Até para depois outras formas e posições que vai tomar, nomeadamente quando se discute o aeroporto. E, portanto, ele viu estas coisas todas, de haver um ministério que integra a alimentação, estas questões ambientais. Ele, nesse sentido, é um político muito moderno, se pensarmos em termos europeus.
Isto apanha em um momento que era uma oportunidade, portanto, a entrada na União Europeia. Portanto, ele ganha as eleições em outubro, salvo erro, ou novembro. O governo é de novembro de 85 e a adesão, o primeiro dia na União Europeia é 1 de janeiro de 86. Portanto, está ali a acontecer. Ele entrou com ceticismo e com achar que as negociações tinham sido mal feitas e fez muito crítico disso, mas depois as coisas vão mudar muito rapidamente. vão mudar muito rapidamente, ele transforma-se, enfim, tem um europeísta, eu quase que diria fanático, digamos, em alguns aspectos.
O bom aluno quis que Portugal fosse o bom aluno da União Europeia.
Não só quis que Portugal fosse o bom aluno, como depois nos processos que a União Europeia vai desenvolver nessa década, e atenção, a União Europeia passa de uma, não sei se chamava ainda CEE, Comissão Económica Europeia, para para a União Europeia durante esse período, portanto é o período dos anos, são os anos Delors, portanto os anos da grande transformação, são os anos da moeda única. Todos os compromissos para a moeda única mais importantes são assumidos durante o período de Cavaco Silva, e ele próprio, na passagem, depois quando sai do governo e na passagem de pasta a António Guterres, a sua preocupação, portanto, não sei se ele escreve isso, mas eu já ouvi falar sobre isso, a sua preocupação foi que aquilo que era necessário fazer para nós podermos estar no primeiro pelotão da moeda única fosse feito. Sim. Até porque havia um terreno, e esse aspecto é importante, havia um domínio onde não era completamente seguro que o Partido Socialista fosse fazer o que era necessário fazer. Refiro-me às privatizações. Portugal precisava diminuir a dívida pública e diminuir o déficit. Portanto, são dois processos, quer dizer, isto começou há muito tempo, não é? A dívida pública e o déficit, falamos disso há muito tempo, e para isso era necessário as privatizações. As privatizações foram para pagar o déficit. As pessoas também já se esqueceram boa parte disso, o dinheiro que vinha às receitas foram para bater a dívida pública. Não foram para pagar o déficit, foram para pagar a dívida pública. Portanto, e depois há três ou quatro coisas, algumas impostas pela União Europeia, outras que não eram obrigatórias, digamos assim, e que são transformações radicais do país. Mas mesmo radicais, não é? Primeiro, nós tínhamos um sistema fiscal inimaginável. As pessoas não têm memória disso, mas nós não pagávamos IRS.
Imposto complementar.
Não, pagávamos imposto profissional, que era descontado dos ordenados. Sim. E no fim do ano íamos fazer contas com uma coisa chamada imposto complementar, com os outros rendimentos e tal, e as coisas todas. Não havia o IRC, portanto, o imposto das empresas, havia uma série de taxas e complicação. Portanto, não havia IVA.
O IVA era obrigatório. Por causa da entrada na...
O IVA era obrigatório nós criarmos. Mas as outras reformas... Quer dizer, era bom, não é?
Era ótimo.
Era ótimo, mas foram feitas. Portanto, esta transformação da máquina fiscal... Já havia pessoas... precisamos de uma... Não fez reforma fiscal nenhuma. Não, fez a mais importante de todas. A única grande reforma fiscal que nós tivemos, que não foram remendos em alturas de orçamento de Estado. Mas talvez o mais importante de tudo... foi a transformação do que era a economia portuguesa, do ponto de vista não apenas, quer dizer, a economia portuguesa abriu-se, foi para a Europa, houve imensa gente a tentar a tratar de ir para fora e de exportar outra vez, e houve um crescimento muito grande. Nós tivemos 3 anos de crescimento na casa dos 8%, 3 anos seguidos, 86, 87, 88, e depois, mesmo assim, acima de 5, 6% são coisas hoje em dia quase impensáveis. Mas aquilo que foi, e mais uma vez, foi uma negociação difícil, mas depois foi feita e concretizada, foi a reversão das nacionalizações e as privatizações. Portanto, era impossível pela Constituição, portanto, foi preciso acabar com essa barreira, juntamente com o Partido Socialista, na altura, Vítor Constâncio. Era o dirigente do Partido Socialista, mas depois era preciso concretizar.
Desculpa interromper, havia fundos europeus que estavam condicionados, estava condicionada a sua vinda para Portugal, é que,
mas independentemente
nomeadamente
disso, Helena,
na
independentemente...
reforma agrária, que houve terras que tiveram de ser entregues aos seus legítimos proprietários.
Mas independentemente disso, o discurso de Cavaco Silva...
Eu creio que isso foi importante para o Partido Socialista.
O discurso de Cavaco Silva, mesmo no tempo em que ele era oposição a Francisco Balsemão, era o discurso das reformas.
Sim, claro.
É preciso fazer reformas, é preciso fazer... E eram estas reformas. Portanto, não uma coisa que tivesse nascido ali, porque de repente a União Europeia dizia vocês têm que fazer isso. Não, havia convicção sobre essa matéria, isso foi por diante. Quer dizer, nós vivíamos num país onde se esperavam anos por ter um telefone fixo.
Estás a dizer que sim? Eu lembro-me disso, do tempo que a minha família precisou para o telefone chegar
a
casa.
Eu tinha um amigo, enfim, uma pessoa que depois tornou-me minha amiga, mas que era membro do governo, entrou para o governo, ele morava na altura, não era no teu conselho, era no conselho de Oeiras, numa urbanização nova, e então, no prédio dele, havia um fio só para ele, porque ele era secretário de Estado.
Claro.
Havia lá um fio que passava, todos os vizinhos olhavam com inveja, havia um fio que ia até à janela dele para levar uma linha telefónica. Isto era uma coisa, enfim...
Anos 80 ainda.
Anos 80, vamos falar de anos 80, havia muitas outras coisas, não vamos continuar por aí, o país era mesmo muito diferente. Mas isto começou porque foi possível fazer as transformações todas e, no princípio, o Partido Socialista, ou parte dele, eram contra estas coisas todas. O PS era contra, por exemplo, haver mais televisões privadas.
Uhum. Haver televisões privadas.
Haver televisões privadas. Sim, tinha que ser RTP só. Imaginamos um país só com RTP hoje. Alguém imagina. Hoje o PS esqueceu-se disso tudo. Acha que tudo é normal. Na comunicação social, a grande crise da comunicação social, que hoje fala tanto, começou com aquilo que o Estado fez aos jornais com que ficou, não é? Um dos mais importantes, o Século fechou logo, ainda em 1976. Mas depois, o estado em que estavam os outros jornais fez com que, mesmo alguns voltando a ser privatizados, durassem pouquíssimo tempo. Todos os vespertinos duraram pouquíssimo tempo. O Diário de Lisboa, o Diário Popular. O Diário de Lisboa nunca chegou a ser nacionalizado. Mas o Diário Popular, a Capital ainda durou algum tempo. Uhum. Os jornais do Norte, alguns... que enfim, salvou-se o Jornal de Notícias, tudo isto vem de um período absolutamente catatónico. A TSF, que tanta gente fala hoje, como sendo uma coisa, parece que vive connosco desde o início da democracia, foi feita ilegalmente. Uhum. A lei não permitia, portanto, e as leis dessas leis das rádios foram todas feitas nesse período. Isso foi uma transformação radical. Há um antes e há um depois desse período. As pessoas lembram-se muito de que era a política do cimento. Mas esquecem-se destes aspectos. Sendo que o cimento, esse cimento, era um cimento que nós não imaginemos hoje viver sem ele. A Autostrada Lisboa-Porto, que não existia, não foi fechada nesse período, e parte disto foi feito antes de haver fundos europeus. Depois os fundos europeus vêm ajudar. Mas parte disto foi feito, porque a gente vê as datas, a Via do Infante, no Algarve, o comboio na ponte aqui em Lisboa, com um sistema que é o único linha férrea que ainda funciona em PPP. Mas isso já não é do tempo dele. Ele decidiu pôr, mas depois não foi construído ainda nesse tempo, foi fechado já no tempo de António Guterres. A ponte do Freixo, no Porto, a ponte dos comboios do Porto, a outra, a nova, não a antiga, que era de Dom Luís, salvo erro. O lançamento da ponte Vasco da Gama, que aliás ele recordou no tudo isso eram coisas necessárias. Ele também recorda que construiu 8 hospitais de raiz. E, de facto, a estrutura hospitalar, vamos lá ver, não havia praticamente SNS antes dos governos dele. O SNS foi criado na lei, no papel, digamos, foi criado no papel pela lei Arnoux, mas depois a sua concretização, em boa parte, foi feita nesse período, designadamente com a construção das infraestruturas necessárias. E isto nota-se, por exemplo, eu fui ver alguns números interessantes. Só para ter uma ideia do que aconteceu. Taxa de mortalidade infantil. Quando ele chegou era 17.8 por mil habitantes, acho que é assim que é per milagem. Quando saiu era de 7.4. Portanto, grande parte da redução foi feita naquele período de 10 anos. PIB per capita. Valores corrigidos da inflação. Passou de 9 mil euros per capita por ano para 13.800. Subiu 50% em 10 anos. Nos 30 anos que já decorreram desde que ele saiu do governo, subiu outros 50%. Portanto, é para termos ideia do que é a diferença. A taxa de escolarização até ao 9º ano duplicou. É evidente que ele não largou ao secundário, mas no secundário nem sequer o António Guterres conseguiu alargar, não é? Porque há um caminho que tem que ser percorrido, vinha-se de taxas de escolarização muito baixas, não é? Mas a taxa de escolarização do 9º ano duplicou. E no secundário mais do que triplicou. E no ensino superior havia 100 mil estudantes quando ele chegou ao governo. Quando saiu havia 300 mil, hoje são 446 mil. Mas o grande salto foi feito nesses 10 anos. Portanto, na segurança social, toda a gente recorda, ao 13º mês para os pensionistas, construíam-se em Portugal 70 mil focos por ano. públicos e privados, a maior parte deles privados, a esmagadora maioria privados. O ano passado construíram-se 20 mil. Nós falamos de crise de habitação porque não estamos a construir. Em Portugal não se constrói. É preciso perceber porquê, mas não se constrói. A pensão mínima, aqui é um dado que até fiquei surpreendido. A pensão mínima passou de 106 euros, em muito pouco, para 215, duplicou. Sabes em quanto é que está hoje?
Não.
250. Ou melhor, estava no último data, na por data, que é 2022. Portanto, estes são dados realmente muito, muito relevantes. Já não falo das coisas do CCB, da Expo 98, dessas coisas todas, enfim. Há um país diferente e é um país que é otimista, mas é um país que está a fazer muitas, muitas mudanças muito depressa. A população era outra, mais jovem, menos dependente do Estado, era claramente outra, era um país diferente, mas foi um país que se transformou, havendo a altura em que houve muitos riscos e muitas resistências. Muitas destas leis foram aprovadas contra a oposição, contra as manifestações, contra muita coisa que foram para as quais houve resistência. E isso implicou, naturalmente, muitos riscos políticos. Nem tudo isto eram coisas que a opinião pública e a opinião publicada gostasse particularmente. Portanto, o que é que eu quero dizer com isto? Não é só fazer o balanço destes tempos, podemos falar de outras coisas. Há muita coisa que não correu como devia correr. A aplicação dos fundos europeus teve coisas trágicas, o Fundo Social Europeu foi quase todo desperdiçado, muito em corrupção, não foi só, enfim, não, nem direi que a culpa principal foi do governo, mas aconteceu. Havia muita coisa que podia ter sido feita de outra forma e com outras prioridades e muitos erros cometidos, mas havia uma vontade de transformar o país. Eu acho que isso é que é muito diferente para o que está a acontecer agora. O que nos está a acontecer agora é, o governo de António Costa só correu bem, politicamente, quando ele se aplicou não em reformar, mas em desreformar, em fazer reversões. Portanto, é o primeiro governo da geringonça, portanto, em que houve não sei quantas medidas e leis que voltaram para trás e algumas delas com consequências pesadas, por exemplo, na área da habitação, em que o mercado que estava a começar a existir voltou para trás, na área da complicação e da burocracia, em que tudo ficou outra vez muito mais complicado e muito mais burocrático e muito mais lento no que diz respeito à construção, ao licenciamento e por aí adiante, e com aquela ideia de que, olha, basta nós termos muita gente a estudar, muita formação, que de repente vamos ter muito, muito crescimento. E como temos visto, já vão lá 8 anos, e não há meio de sairmos, como se costuma dizer, da cepa torta, sobretudo. Vamos lá ver, o país, naquele período de 10 anos, vinha de trás e, portanto, tinha mais caminho pela frente e aproveitou Sim. esse caminho que tinha pela frente, digamos assim. Agora, nós estávamos outra vez com um país que, de alguma forma, vinha de trás, porque tinha caído novamente posições nos rankings europeus e tinha novamente caminho pela frente. E o que nós sabemos é que outros têm andado mais depressa, não é? Não te chega a dizer, estamos mais perto da média europeia. Estamos mais perto da média europeia porque alguns estão parados. Mas aqueles que estão a andar ultrapassam-nos. E, portanto, e desse ponto de vista, temos que fazer, quer dizer, pensar que quando se quer governar com a vontade de melhorar o estado do país, isso tem, naturalmente, alguns custos. Por exemplo, uma das coisas que eu acho, eu não gosto nada das coisas que Cavaco Silva fez, o sistema remuneratório da administração pública. É uma catástrofe, da minha perspectiva, criou uma rigidez enorme, satisfez os funcionários públicos, mas criou uma rigidez enorme. Foi feito no final, eu penso que é uma coisa do final dos anos 80, ao princípio dos anos 90, portanto tem mais de 30 anos. Quem é que já se aplicou em mudar aquilo? E quem for mudar aquilo vai ter uma tempestade que não acaba. Mas convinha, não é? Porque nós temos ali um Estado que em muitos aspectos está perro, anquilosado e também continua a ser caro em termos de, para o serviço que presta, não é? Portanto, podia continuar por aqui adiante, tantas outras áreas em que a política é a arte do compromisso e, portanto, é preciso fazer compromissos. Mas a política também é a arte de tentar construir consensos sociais e maiorias sociais para que, para ir resolvendo os problemas e quando se chega a um beco sem saída, ir por outras áreas. Quer dizer, a lógica das organizações, e o Estado é uma mega organização, é acrescentarem, segundo a lei da termodinâmica, entropia. Entropia, portanto, é tamanho, ficam cada vez maiores, há sempre novas necessidades, claro que há sempre novas necessidades, sempre novas coisas, e as coisas vão crescendo. E de vez em quando é preciso dizer, epá, temos de dar uma volta a isto. Os países conseguem fazer isso, e por exemplo, talvez o melhor exemplo disso são os países nórdicos, que perceberam, digamos, o que é que tinham pela frente, e portanto, na Suécia, a despesa pública chegou a representar 70% do PIB, 70% da riqueza nacional, e aquilo que é extraordinário é que desceu para 50%. 50% se coloca entre os maiores da Europa. E a diferença está entre a Suécia, que conseguiu fazer isto, e conseguiu fazer isso com consenso social, com discussão entre os partidos, com diálogo, e quem nunca consegue fazer nada, não estou a falar de Portugal, estou a falar de França. Sim. Em França, a despesa que estava em 50%, na altura em que na Suécia estava em 70%, hoje em dia vai em 60 e tal por cento, 62% ou 63%. É o país com maior despesa pública da Europa. E tu sabes, já falámos aqui, já fizemos até programas sobre isso, que em França qualquer presidente que queira fazer alguma coisa tem uma resistência enorme. Macron, apesar de tudo, conseguiu fazer algumas coisas, mas vamos ver até que ponto é que ele se aguenta.
O gás óleo agrícola tem neste momento a França, a subsidiação do gás óleo agrícola ou a sua penalização. A França, eu sei que não está a sair nas notícias, mas está num clima de enorme conflitualidade, não é? Já temos pessoas a morrer.
Protestos, sim. A morrer. Sim.
Pronto. Bem, portanto, eu acho que nós vamos para um período eleitoral e eu gostava que os partidos fossem avaliados em função da vontade que eles têm de fazer coisas que ajudem a desbloquear o país e não apenas das promessas de mais rendimento, mais salário mínimo, aquilo que é fácil, às vezes. Prometer é fácil. Dizer como é que isso se faz, rompendo bloqueios, é muito mais difícil. Eu sei que Cavaco conseguiu fazer isso num tempo em que havia dinheiro, ou ele havia dinheiro também porque ele criou o dinheiro, não é? Portanto, criou no sentido de ajudou a que houvesse criação de riqueza, mas nós não, neste momento nós temos mais fundos europeus do que ele teve. Nós hoje temos proporcionalmente mais fundos europeus do que ele teve, e as pessoas dizem, ah, foi tudo por causa dos fundos europeus. Então olhem para hoje e digam, então se foi tudo na altura por causa dos fundos europeus, porque é que hoje nós estamos a conseguir fazer isso?
Enfim, o assunto vai-se repetindo. Ontem falámos muito sobre como mudar, como reformar, e hoje também, agora aqui a propósito destes ensaios, ou do ensaio em duas partes de Cavaco Silva, que está publicado no Observador, a Maria João Avilés é jornalista, também esteve lá, colunista do Observador. Maria João, bom dia, bem-vinda.
Olá, bom dia a todos.
Leu certamente estes artigos, claro, de Cavaco Silva. É impossível não comparar com os tempos atuais. Terá sido essa uma das principais intenções de Cavaco Silva, marcar a diferença entre um governo que fez obra e a marca que deixa a governação de António Costa?
Acho que foi absolutamente isso. Embora de repente possa parecer a um leitor mais distraído ou menos interessado que quem ocupa o texto é o Dr. Mário Soares, não é de maneira nenhuma. O Dr. Mário Soares é ali um pretexto magnífico de como, infringindo a Constituição, foi parte ativa na dialética oposição-poder ou maioria-minoria. Aliás, eu acho que todo o artigo se podia quase resumir a uma frasezinha que diz assim: apesar de tudo, a minha equipa ministerial manteve-se coesa e dinâmica até ao fim, e a obra que realizou não receia ser comparada nos dois anos últimos com os 8 anos do poder socialista. Eu acho que todo o artigo está aqui. É preciso ver que, na senda de uma tradição que tem pelo menos 50 anos, à esquerda tudo se permite e à direita quase nada. Desde o direito de cidade até ter feito reformas indesmentíveis conforme O texto é claríssimo nas datas, na minúcia, nos resultados, estão aí todos à nossa frente, nenhum é uma fantasia, nada do que Cavaco diz ali é ou falso ou ampliado, existe. Está ali, nós vimos. Vimos e usufruímos, conforme o Zé Manel já explicou muito bem a diferença do país antes dele e depois dele. Eu, para voltar a esta dicotomia da direita-esquerda, basta lembrar que entre outros entraves à governação, não só da parte de Mário Soares, que o Cavaco Silva distingue, apesar de tudo, da oposição menos contundente ou menos abusadora de António Guterres, isso bem escrito no texto, é interessante também, mas chegou-se ao ponto de Mário Soares ter uma assessora que confirmava publicamente haver em Belém uma estratégia de desgaste do governo. Para não falar, como o próprio Cavaco fala, dos jantares de televisão, as presidências abertas, ou muitos meses de ameaça disparatadíssima, abusadorosíssima politicamente, inaceitável, como a maioria absoluta, a ameaça de uma dissolução. Portanto, ele recorda e bem todos os entraves e obstáculos de que foi alvo até inconstitucionalmente, não é? Porque o então presidente Mário Soares extravasou dos seus poderes constitucionais ao tornar-se parte da oposição, recorda tudo isso para chegar à conclusão que é que lhe interessa, que é que lhe interessa. Apesar de tudo, chutou a oposição para a maioria, para o Parlamento e para o PSD e continuou a governar, e que nem naquela segunda parte dos dois últimos anos, que aqui há umas semanas atrás foram amplamente recordados mediaticamente, sobre o ponto de vista que era tudo uma desgraça, com base, evidentemente, numa coisa que foi um erro e uma grande maçada política, que foi o bloqueio sobre a ponte, manifestações de polícia, isto e aquilo que houve, mas a verdade é que, e o Zé Manel também falou nisso, recebeu-se agora, nesta última década, muito mais fundos europeus do que naquela altura. Eu ouço constantemente a esquerda dizer-me, amigos meus inclusivamente, também com aquele dinheiro também era melhor uma pessoa que tocou em todos os setores da vida do país, desde infraestruturas à cultura, aos hospitais, por exemplo, que o José Manuel também explicou muito bem, que foi isso que agilizou, empurrou e pôs em marcha o que estava no papel, que foi o Serviço Nacional de Saúde, até, evidentemente, as privatizações, a economia, portanto, uma pessoa que reformou em todos os setores, sentindo-se menorizada ou desmentida ou humilhada, ou mesmo humilhada e ofendida, vem a terreiro, porque também é uma coisa misteriosíssima, nem o legado dele, nem um legado completamente diferente, até motivado por circunstâncias de natureza gravíssima, que é o de Passos Coelho, o PSD não parece ser o herdeiro feliz e orgulhoso. O PSD tem vergonha e esconde Passos Coelho quanto pode e usou... entre aspas, se quiserem, a ida de Cavaco ao Congresso ao último Congresso do PSD.
Ao Congresso?
Ao Congresso.
Ao Congresso do PSD,
não foi,
sim.
À Convenção. Usou o Cavaco para ir ao Congresso, mas nunca há uma alusão àquilo que ele fez. Eu não tenho visto no tempo do Rui Rio, então nem falar, e no tempo de Montenegro também pouco se fala, quando eles deviam falar, mencionar e insistir e dizer que vão ser os herdeiros daquilo que é o único facto que de facto distingue absolutamente Cavaco Silva e distingue na política portuguesa, que foi um fortíssimo instinto reformista concretizado. O resto do artigo são só factos, como eu dizia há pouco, e não se pode sair deles porque eles estão aqui. É como eu estar agora a falar ao telefone consigo e com a equipe do Observador, não pode ser desmentido. E, portanto, Nesse sentido, eu acho que Cavaco, depois podem dizer, é vaidoso, fala dele, faz isto, faz aquilo, faz aquilo outro, porque a esquerda não gosta dos, primeiro, de perceber que a comparação lhe é infelicíssima, e segundo, não gosta nunca que a direita seja melhor que ela, isso é histórico e natural, pronto. Mas eu acho que Cavaco, apesar de se poder considerar que há ali alguma vaidade, primeiro tem razão para ela, mas que há ali alguma
orgulho,
vaidade...
Orgulho, como ele escreve no artigo, não é arrogância, é orgulho.
É orgulho, eu não sei, eu tenho que consultar esse dicionário, porque fiquei também muito espantada que ele pegasse num dicionário, porque de repente nunca tinha ouvido na minha vida, mas admito que a incultura seja minha, que arrogância podia ser orgulho. Mas achei isso muito interessante como ponto de partida, devo dizer, e achei surpreendente e totalmente inesperado que ele pegasse, começasse por se defender, de se fazer melhor entender através do dicionário da Academia das Ciências, achei muita graça. Mas só para concluir, acho que ele fez bem, ninguém gosta de ser permanentemente ou desmentido, ou menorizado, ou troçado, ou humilhado, e veio a terreiro defender. Admito que o momento eleitoral seja propício, ou ele entende que casa bem o momento com o que ele tem a dizer. Quanto mais não seja, isto já é da minha lavra, quanto mais não seja, para lembrar à AD que ou são capazes, também como dizia José Manuel, de passar das meras propostas ou do leque de medidas para uma pele de reformadores. Talvez tenha que se nascer com ela, mas pelo menos pode-se ir regando ou fazendo o possível, ou adubando, ou plantando qualquer coisa de parecido. Mas acho que tudo se resume neste artigo, àquelas duas linhazinhas de que a obra de não receia de ser comparada com os 8 anos. Ah, e depois, equipa coesa e dinâmica, que é justamente o que não temos encontrado na parte do governo, até António Costa sair, nem a equipa estava coesa, havia permanentemente casos, demissões, né? E dinamismo, zero. E deixe-me só acrescentar só este pequeno ponto, e termino mesmo, este pequeno ponto. Há pouco eu dizia que à esquerda tudo se permite e à direita quase nada. A propósito também do Partido Socialista, Pedro Nuno Santos não sabia o ordenado mínimo e não sabia os preços dos transportes da área que tutelou. Eu pergunto o que é que teria acontecido se, para além de alguém de quando governou ter um assessor ministerial que viesse dizer que havia uma estratégia em curso para destruir outra entidade, outra instituição, se tivesse sido Luís Montenegro que não soubesse o ordenado mínimo ou qualquer coisa relativa à área que tutelasse, caso tutelasse. O que é que teria acontecido em Portugal? Durante dias e dias e dias e dias, um massacre e uma perseguição constante, perseguição entre aspas, evidentemente. E, portanto, eu achei até uma certa graça que agora a arrogância se chama orgulho e que uma pessoa venha dizer, não, eu fiz isto é tudo verdade.
Isto é tudo verdade. Ainda assim, Maria João Vilhena, e aqui já destacou que nem as lideranças do PSD têm feito justiça ao que foi a governação de Cavaco Silva. António Costa disse, quando ganhou a maioria absoluta, que os portugueses têm uma má memória com as maiorias absolutas e que ia tentar reconciliar os eleitores com isso mesmo. Esta percepção, esta análise que o ainda Primeiro-Ministro tem das maiorias absolutas, faz de alguma forma sentido e pode explicar porque que nem o PSD... é muito claro nos elogios a Cavaco Silva.
Não, eu acho que não é... Não sei porque é que não é muito claro em relação a Cavaco Silva. Não posso perceber porquê. Não tem nada a ver com maiorias absolutas, porque é uma questão de se usar bem a maioria absoluta, de se governar bem, de ser sério, de ser criterioso com os apoios que se recebe, com as prioridades que se escolhem, etc. António Costa não conseguiu fazê-lo com 3 vezes mais dinheiro, ou pelo menos com mais dinheiro, para eu ser rigorosa. Cavaco Silva conseguiu fazê-lo. Eu só não estou de acordo com o José Manuel, e gostava de lembrar isto, que quando ele diz que a partir de... Há uma data que não envolve os dois últimos anos da governação de Passos Coelho, porque o país começou a crescer no fim de 2013, de facto. Portanto, quando o PS apanha a governação, faz a governação com a geringonça em 2015, já estava numa rota ascendente a economia e o crescimento do país. E portanto, não se pode dizer que o PS começou com dificuldades, ou não é verdade. Não é verdade isso, não é verdade.
José Manuel, o que é que ias dizer? Não,
eu não disse que o PS começou com dificuldades. O país era diferente. O país era um país diferente, não era o país daquela altura, era basicamente o que eu queria dizer, mas pronto.
Em 2015, como é que é de explicar? Em 2015, não era como se o António Costa tivesse que pegar num país depauperado e miserável ou miserabilista.
Não, eu estou de acordo com isso, não estou em desacordo.
Pronto, e depois também outra coisa, a propósito da pergunta que me fizeram agora, outra coisa extraordinária, eu não vejo um político do PSD, quando o atacam por causa da Troika, que é todo tempo, dizer, mas ganharam as eleições. Houve uma parte, apesar de tudo substancial, não é? Porque não se ganha eleições nacionais só com 13 ou com 27 portugueses. Uma parte substancial do país não estava nem tão machucada, nem tão revoltada, nem tão indignada, que não quisesse dar a Passos Coelho a oportunidade de seguir em melhores condições. Eu não vejo ninguém do PSD, não me lembro de ouvir um elemento da direção ou de direções intermédias ou deputados lembrar, mas nós ganhámos as eleições.
Ouviste o Santana Lopes?
Sim, mas não é?
Quando?
Sim, este fim de semana, quando
agora na
convenção.
Sim, na convenção. Estava, pronto, então.
Sim, mas estou a dizer. Ele nem é dirigente do PSD, não é?
Não é dirigente, e nem sequer agora é do PSD, embora evidentemente que seja politicamente, sentimentalmente, etc., que é evidente que é dali, é a casa dele. Mas devíamos, ainda bem que falam da convenção e do exemplo de Santana, porque exatamente foi a exceção, e eu peço desculpa que me esqueci, mas de uma forma geral ali, não é que estivesse ali para falar de Passos Coelho, mas podia-se dizer, o PSD foi capaz, num momento gravíssimo provocado pelos socialistas, de até ter ganho as eleições. Isto é uma coisa que me parece elementar, nunca ouvi.
Maria João Vilés, temos 2 minutos, mas estamos aqui até a olhar para a forma como se olha para o passado. E se daqui a, digamos, 3 décadas, António Costa fosse fazer o mesmo exercício, um ensaio sobre a sua governação, o que é que acha que ele iria destacar?
Não sei o que é que ele iria destacar, teria que olhar para trás e fazer trabalho de casa, mas o que já é extraordinário é que eu tenho que dizer que tenho que ir fazer trabalho de casa.
Porque não se recorda.
Porque lembro-me de um passo social e lembro-me de, enfim, as outras coisinhas. Agora, o que interessa é que não há nada de que ninguém se possa lembrar imediatamente. E, pelo contrário, estes 2 anos podem até ter ajudado ao esquecimento, ao anestesiamento de alguma coisa de verdadeiramente nacional, reformista e feita no interesse do país, que ocorreram nos anos precedentes. E nesse sentido, eu acho que o score dele é muito, muito, muito pobre. Eu não pensei, quando começou a geringonça, que foi uma coisa que nos atordoou, entre aspas, um bocadinho a todos, porque era a primeira vez que a extrema-esquerda entrava na área do poder, digamos, ficámos um pouco perplexos, como é que vai ser isto, mas nem aí tinham também um apoio, limitaram-se a trocar, a dar-lhes os costumes, a eutanásia e o aborto, talvez, e etc, etc, tudo quanto era costumes e mais relacionados com a civilização, se quiser, e obtendo deles aquilo que os obrigava a negarem-se, que era as contas certas, o amor ao euro, a União Europeia, o estar do lado da Ucrânia, que não estavam, mas fingiam que, etc, não havia a Ucrânia tão enfim, acesa, mas estarem do lado daquilo que eles não são. Mas disse tudo, nem assim com haver harmonia entre a extrema-esquerda e o PS. Nem assim António Costa foi capaz de levantar voo de si próprio e não era mudar de pele, porque não era possível passar a ser um reformista. Ele não é um reformista, não tem nada de instinto nem de vocação de reformista. Mas ter deixado uma marca ou uma impressão digital, penso que de facto não deixou. Deixou de político, e até provavelmente de grande política, em certa maneira como negocia, etc., em dois ou três aspectos. Agora, de governante, nada. Faço uma apreciação muito negativa.
Maria João Vilês, muito obrigada pelo seu balanço.
Eu
a análise
é
aqui também.
Bom dia a todos, obrigada.
Um bom dia também para Maria João Vilês. Vamos continuar a partir deste artigo de Cavaco Silva para olhar para as maiorias absolutas e governos com obra feita. Helena Matos, serve também para fazer um balanço deste governo.
Sim, como é óbvio, não é? Até porque nós temos de perceber que estamos provavelmente diante do político em termos de chefe de governo da democracia mais influente em Portugal. E, portanto, não é de modo algum o que tem...
Mais esse. Influente?
Sim, claro.
Vivo.
Vivo e morto também.
Mais do que Mário Soares.
Sim, claro. Sim. Claro, claro que sim.
Como chefe de governo, não é? Mário Soares foi chefe de governo...
Sim,
tempo,
de uma forma sempre, muito irregular.
Foi três vezes chefe de governo. E correu-lhe
muito mal.
E várias vezes não correu nada bem, não é?
Sim. E correu-lhe mesmo muito mal. Uma coisa é nós falarmos do político. E aí chegamos ao cerne da questão. Portugal é um país em que o poder é naturalmente do Partido Socialista. O regime é PS. É a situação. Tivemos a União Nacional, cortemos Partido Socialista. Daí que qualquer político não é que se torne primeiro-ministro ou que se torne presidente da República. Não é essa a questão. O PS admite que às vezes perde as eleições e outros têm de governar enquanto ele se reagrupa e recupera e volta ao seu estado natural e ao seu local natural, que é o poder. Não é nada disso. É quando um político tem um projeto político que não é apenas gerir durante um período, mais ou menos da mesma forma, ou talvez ali com uns salpicos diferentes, aquilo que é o PS, não é? E é por isso o problema com Cavaco Silva e com Passos Coelho. O problema não é tão só o eles terem exercido o poder, porque o PS não estava lá, não ganhou, não é? Mas sim porque eles têm um projeto diferente para o país. Não é apenas fazer o mesmo que o PS defende com umas nuances de direita. Não, eles pensam de forma diferente. E isso o PS não perdoa. Há uma frase do Mário Soares sobre Cavaco Silva, um termo extraordinário, que é quando estavam aquele grupo de soaristas e tal, estavam a falar do Cavaco, que tinha ganho, não sei quantos e tal, e não sei o quê. E estavam a dizer mal, não é? Há um problema com a entorragem de Mário Soares, com a entorragem da boa parte dos políticos, mas a dos soaristas era, até acho que depois acabou por ser contraproducente. É que era como se ele fosse um rei, não é? Portanto, diziam-lhe só o que ele queria ouvir. Mas ele tinha uma enorme argúcia. E pelo menos naquela fase tinha. E, portanto, percebe que entre os presentes que aquilo só não chegava. E ele pergunta, mas diga lá o gajo, porque Mário Soares tinha uma linguagem que nós ouvimos quase sempre editada. O gajo é um termo perfeitamente corrente e de tudo o que lhe traz chamado não foi certamente o mais desagradável. E, portanto, mas o gajo, o que é que o gajo, quem é o gajo? Há ali um sentimento, efetivamente, não só o animal político Mário Soares era, percebeu que aquele podia ser diferente, era um gajo, mas há também um sentido, ele não é dos nossos.
Elitismo, snobismo.
Ah, sim, claro. Mas não há nada mais. O PS, o velho PS, é mais snob que o CDS. Quer dizer, é dos sítios onde uma pessoa depois se senta. Temos sempre aqueles problemas, não é? Aquilo não é só uma questão de beijos, que é uma pessoa lembrar-se que só dá um. Não, não. Aquilo é, são todos filhos, netos, bisnetos de alguém que esteve com o doutor Afonso Costa. Quer dizer, portanto, há ali uma casta, não é? E os códigos, como são mais complicados, porque muitas vezes passam por coisas maçónicas, são menos perceptíveis ao comum dos mortais do que aquelas coisas que nós aqui ironizamos com os tias de Cascais. Portanto, aquilo que temos é esta questão que é, pode haver, qual é o problema político quando acontece que um político tem em Portugal, um político na área da social-democracia, um projeto que não é o do Partido Socialista. Eu acho que houve duas personalidades marcantes que tiveram projetos diferentes. Foi, de facto, Cavaco Silva, ele tinha um projeto de país. E pôde também ter, porque não é uma questão de ter tido os fundos da União Europeia, era um país muito mais jovem, era um país muito menos dependente do Estado. Era um, quer dizer, claro que havia as nacionalizações, havia tudo isso, mas havia uma possibilidade de fazer diferente. O país era estruturalmente mais jovem, e isso eu acho que marca absolutamente. Depois é um país que, a certa altura, tem uma sensação extraordinária, que é que tem dinheiro no bolso. Tem dinheiro no bolso. E isso é uma sensação muito reconfortante. E pessoas que nunca tinham tido dinheiro no bolso. Portanto, há ali um país mais jovem, um país. Que dizia mal do que a vaca, quanto bastasse e para lá do que bastava. Mas, de facto, havia ali uma sensação de que as coisas estavam a mudar. E estavam a mudar num sentido que não era o socialismo. Eu tenho a dizer, eu acho que Cavaco Silva é muito mais social-democrata do que muitas das pessoas que, por exemplo, no PS, dizem social-democratas. Ele é mesmo social-democrata. Portanto, tem uma visão marcada pelos valores do catolicismo, por todo um conjunto de pensamentos sobre o que deve ser o papel do Estado enquanto redistribuidor de riqueza, de acorrer aos mais frágeis. Ele tem mesmo, ele não é um liberal de modo algum. Ele é um social e um institucionalista, quer dizer, portanto, não. Mas houve sempre, portanto, este tratamento de Cavaco Silva como um forasteiro, não é? Como alguém que tinha sido, digamos que, um erro eleitoral. Temos, e nós no outro dia, portanto, estávamos aqui a ouvir, a propósito da seca no Algarve, o Macário Correia. O Macário Correia foi secretário de Estado. E nota-se uma diferença na qualidade política. Cara, que nem ministro foi. Quer dizer, temos de perceber, quando olhamos para os governos de Cavaco Silva e também para os governos de Mário Soares, que a qualidade era de facto outra, não é? E portanto, e aí beneficiou bastante Cavaco Silva. Beneficiou, noutros casos teve grandes polémicas nos seus governos, mas beneficiou. Ora, aí chegamos àquilo que a Maria João Avilés estava aqui a falar, que é a questão da má relação que o PSD tem, e que eu acho que leva Cavaco Silva a escrever neste momento, que o PSD tem com o legado dos seus dirigentes, sobretudo quando esses dirigentes são mais do que uma memória histórica e mais do que um busto. Eles andam, quer dizer, se eles estão em busto, como é o caso de Sá Carneiro, aquilo é uma coisa encantadora. O PSD, eu acho que nasceu para fazer missas de defuntos, não é? Ele anda com o busto, chega a uma convenção, um congresso, metem o busto, é sempre o busto. Mas Sá Carneiro esteve no princípio do partido, e até de uma forma bastante atribulada. E Sá Carneiro morreu jovem, é uma espécie de James Dean da política nesse sentido, morreu jovem, não o vira.
Essa comparação é fabulosa. Nunca tinha ouvido James Dean da política.
É, porque tu nunca, eu aliás, não, eu
não
acho...
Não ficou gordo como o Marlon Brando depois.
Exatamente, não, e não o viste falhar, porque ele ia falhar estrondosamente. Depois daquelas eleições presidenciais. E, portanto, há aqui um lado deste culto, mas depois, quando passa para aquilo que o partido fez mesmo, estou a falar do PSD, eles não conseguem, porque estão naquele problema do parecer mal diante do Partido Socialista. Portanto, relacionam-se mal com aquilo que são os governos de Cavaco Silva, que se tivesse sido socialista era mais do que um herói, não é? E relacionam-se pessimamente com Passos Coelho. Quer dizer, é importante, o homem da Troika, que por acaso não negociou com a Troika, até porque Sócrates quis negociar sozinho, a dado momento, não é? E a boa parte do programa foi só negociado, não foi ele que chamou a Troika, não foi nenhum dos seus ministros que teve de chamar a Troika contra a sua vontade e teve de cumprir um programa que nem sequer tinha negociado e que foi negociado pelo Partido Socialista. E os PSDs parece que têm, hein? Parece umas criancinhas que sofreram bullying no pátio e têm muito medo e eles vão dizer. E portanto, há esta minoridade intelectual e política face àquilo que é uma situação socialista. Agora, é óbvio que nós, quando vemos os artigos de Cavaco Silva, somos sempre confrontados com um paradoxo. E que é, se hoje se metessem Cavaco Silva diante destas pessoas, destes think tanks, destas pessoas que constituem estes grupos, que analisam, que dão conselhos aos líderes políticos, o que é que devem fazer, o que é que devem dizer, eu acho que todos, se calhar também eu, diriam, o senhor não tem jeito nenhum para isto. É melhor ficar assim como um tecnocrata, pode depois ser pai-ministro das Finanças, o senhor fica por aí. Quer dizer, porque... E é sempre esta questão. A verdade é que ele foi eleito primeiro-ministro, teve maiorias absolutas, foi eleito presidente da República e, se me perguntarem destes anos de António Costa qual é que foi a figura mais eficaz a desmontar a boa parte daquilo que é a falácia da devolução dos rendimentos no governo de António Costa, o seu imobilismo, a sua incapacidade de fazer, eu terei de dizer que é Cavaco Silva. Ou seja, se este homem que se passava a vida a dizer que não tinha jeito nenhum para a política, não é? E o próprio adorava cultivar isso, não é? Ah, não, ele não era um político profissional, pois não. Quer dizer, ele tinha outras fontes de rendimento e é muito curioso que naquelas declarações que faz, entrevistas, não sei o que, uma das coisas que ele, as jovens, não é? Que ele diz sempre é que é muito importante que venham para a política, mas que tenham uma profissão. Que tenham uma profissão, uma atividade. Mas quer dizer, este homem é porventura um político nesta forma melhor sucedido, porque está com 80 e não sei quantos anos, está retirado da política e eu penso que é, na oposição ao Partido Socialista, a figura mais eficaz dos últimos anos. Porque se Luís Montenegro tivesse conseguido abalar a coisa assim um bocadinho, talvez as sondagens não estivessem agora como estão.
Então, mas também a oposição ao PSD, porque estás a dizer que o PSD não tem conseguido, claro, desmontar, sim, a governação, sim, socialista,
ele,
como Cavaco
Silva.
Sim,
e o que é curioso é que ele tem apoiado Montenegro. Cavaco Silva não é um homem de apoios fáceis, não é? Uhum. Aliás, as pessoas quando fazem política durante muito tempo têm de aprender ali a gerir uma série de coisas. E ele tem apoiado Montenegro. Ele é realmente um homem do PSD. Ele está naquilo que prevê ser o fim da sua vida política, não é? A tentar fazer pelo partido alguma coisa de significativo. E a apoiar alguém em quem confia neste momento, que é Luís Montenegro, não é? Portanto, de uma forma que não apoiou nenhum líder anterior.
Nem Passos Coelho.
Nem, e sobre... Quer dizer, demorou! Demorou! Não, Cavaco Silva não era de maneira nenhuma um defensor de Passos Coelho. E até temos ali um período em que ele, pois as coisas tiveram o caminho que tiveram, em que ele até faz um apoio visível a José Sócrates, a alguns dos seus ministros, nomeadamente Maria de Lourdes Rodrigues. Portanto, havia ali um perfil de fazedor que ele de facto apoiou, porque ele não é sectário do ponto de vista político. Não é de modo algum sectário do ponto de vista político. Por fim, apenas para acabar, o Zé Manuel referiu aqui o europeísmo de Cavaco Silva, que não era assim, e de facto ele é muito crítico da forma como Portugal negociou a adesão. Ah, então sim, eu acho que ele passou a ver nas instituições europeias e na nossa integração europeia a única forma de preservar Portugal de desmandos mais radicais. E portanto uma espécie de barreira entre nós e medidas que poderiam ser mais ou menos irreversíveis. E que nos poderiam. E, portanto, ele acabou a ver na União Europeia não apenas um espaço de prosperidade, paz e democracia, mas também, em relação a Portugal, um espaço de um possível bom senso.
Muito bem, Helena Matos. Vamos ao encontro do nosso primeiro convidado desta segunda hora do Contracorrente, Pedro Gomes Sanches, é doutorado em Ciência Política e Relações Internacionais. Bom dia, obrigada por estar connosco. Este artigo de hoje e o da semana passada mostram que Cavaco Silva ainda está a fazer política.
Olá, bom dia.
Bom dia.
Cavaco Silva está a fazer política e é extraordinário porque ele vai marcando o seu tempo com aparições relativamente regulares e sempre que aparece, de alguma maneira, ocupa muito o espaço mediático e as pessoas param, bom, de um lado do espectro político para o insultar e do outro para o congratular. Mas eu acho que o aparecimento de figuras destas, e esta é uma figura absolutamente incontornável, é muito importante para enriquecer o debate político em Portugal, que é normalmente muito, muito espúrio, muito fraco, muito centrado na espuma dos dias, e eu acho que estas comparações de longo termo valem a pena. Eu diria, bem, primeiro comentário, que isto tem muito a ver com a personalidade de Cavaco Silva. Há aqui uma obsessão com o legado. Isto é normal para toda a gente, é sobretudo normal para pessoas numa determinada idade e é ainda mais normal para políticos que tiveram a marca que Cavaco Silva teve. Desta preocupação em cuidar do legado, faz um bocadinho lembrar aquela citação do Churchill: sei que a história vai ser gentil comigo porque tenciono ser eu a escrevê-la. E portanto, de alguma maneira, Cavaco Silva faz isso isto é sobre ele. Mas também é sobre o país como ator passivo de governações dele e socialistas. Eu olhava para isto sobre o tempo e a oportunidade destes artigos e o tema. E começaria pelo tema. Eu nunca fui um cavaquista. Também não tenho assim uma idade para naquele tempo ter uma consciência muito crítica, mas na verdade eu nunca fui um cavaquista. Mas não ter sido um cavaquista e considerar válidas as críticas que na altura se fizeram e que ele acusa o toque nestes artigos que escreve, comparando aquilo que estava a acontecer com uma projeção de um ideal melhor de governação naquela altura, é um exercício muito diferente de hoje, quase 30 anos depois, olhar para trás e comparar aquilo que aconteceu em Portugal com aquilo que aconteceu depois em governos a seguir. Porque, enfim, na verdade, é diferente eu comparar aquilo que eu tenho hoje com as aspirações que tenho para amanhã, de comparar aquilo que já aconteceu em capítulos passados. E, na verdade, o tempo e o PS têm feito uma coisa extraordinária ao professor Cavaco Silva, porque têm dado um brilho ainda maior. A verdade é que ele mudou o país. E o Zé Manel cuidou de fazer uma descrição muito rigorosa daquilo que era o país antes e daquilo que passou a ser o país depois. Várias coisas já se escreveram. E ele próprio não deixa de o lembrar sempre que tem oportunidade. Mas, na verdade, se nós, na altura, podíamos pensar que os fundos estruturais não estavam a ser bem utilizados, que o desmantelamento da frota pesqueira não foi uma boa ideia, que o dinheiro para os jovens agricultores comprarem jipes não tinha sido uma coisa boa, que o dinheiro do Fundo Social Europeu se calhar devia ter promovido maior qualificação do que negócios de empresas de formação. Enfim, nós, na altura, tínhamos várias críticas e as coisas podiam ter sido feitas melhor. Mas hoje, olhando para aquilo que Portugal era em 83, 85, e aquilo que Portugal ficou depois da governação do Cavaco Silva, até para alguém que nunca foi um cavaquista, aliás, em bom rigor, eu até terei sido um anticavaquista pelo lado direito do espectro político, tem que perceber que depois disso a coisa tem vindo sempre a piorar. E aqui está a grande comparação, que é a comparação com estes oito anos de governo socialista. Há pouco perguntavam à Maria João Avilés como é que seria, enfim, uma avaliação daqui a 30 anos. É realmente terrível, não é? Porque a coisa ainda está fresca, mas não nos lembramos de nada verdadeiramente extraordinário para lá da gestão corrente e da distribuição de rendimentos pontuais para que a coisa vá funcionando. Nem do ponto de vista das infraestruturas, nem do ponto de vista do investimento económico, nem do ponto de vista do aumento das qualificações, nem do ponto de vista da sustentabilidade dos sistemas. Na verdade, em cada uma destas coisas, não só não vemos melhorias, como aquilo que conseguimos verificar é uma destruição, uma perda de qualidade desses serviços. Portanto, de facto, o tempo tem sido muito gentil com o professor Cavaco Silva. Depois a questão do tempo.
Sim.
E da oportunidade. Eu parece-me que há aqui assim, dois ciclos temporais que devem ser considerados. Um ciclo de média duração, e no ciclo de média duração, estes artigos publicados nesta altura justificam-se, porque cumpre, de facto, aqui um papel importante, que é o de contraste, para que se mostre a Portugal e aos portugueses que Portugal não tem que ser só isto. Portugal já quis ser mais, já conseguiu ser mais e pode voltar a querer ser mais. Ou seja, isto não tem. Portugal, a gestão do governo, não tem que ser só uma mera distribuição de esmolas aqui e ali, mantendo o status quo dominante. E este contraste eu acho que vale a pena fazer. E, portanto, desse ponto de vista do tempo de média duração, fazer sempre sair uma história do passado comparando com a história do passado recente é uma boa oportunidade. Tenho dúvidas relativamente ao ciclo temporal de curta duração. Acho que neste momento, neste preciso momento, depois da convenção da AD, se calhar não é boa ideia. Eu acho que foi o Ângelo Correia, já não me lembro, aqui há muitos, muitos anos, a quem eu ouvi dizer que o Cavaco Silva era uma espécie de eucalipto. Subia até aos céus e secava tudo à volta. É um bocadinho aquilo que acontece no espaço mediático hoje. O Cavaco Silva fala e o Luís Montenegro é pulverizado.
E perde-se a dinâmica que podia ter surgido este fim de semana no Estoril.
E perde-se um bocadinho a dinâmica. Enfim, bom, as coisas no Estoril não correram nada mal, diria mesmo até que correram bem. Agora é só preciso que a AD não adormeça outra vez. Mas o que eu temo, desse ponto de vista do debate político agora mais quente do momento, é que a aparição do professor Cavaco Silva, de resto, pá, e a Helena estava há pouco a falar do Pedro Passos Coelho, há figuras do passado, de alguma maneira foram sendo arrumadas, mas quando aparecem, quando põem o pé na sala, pulverizam tudo à volta. E este não é o tempo dessas figuras, este é o tempo da afirmação de uma alternativa para um futuro próximo. E os atores que podem protagonizar essa alternativa para um futuro próximo, são os atores de quem hoje nós não estamos a falar, porque estamos a falar do professor Cavaco Silva. Portanto, enfim, queria só dar nota que eu acho que sim, que estes artigos fazem muito sentido, pelas razões que enunciei, mas não sei se nesta perspectiva do ciclo temporal de curta duração tem a melhor das oportunidades.
Seja como for, está marcado para esta tarde a apresentação do programa económico da AD. Pode ser que, entretanto, o efeito Cavaco Silva se vá dissipando ou não. Se calhar é uma boa forma de ferir.
Claro que sim, claro que sim. Eu acho que aquilo que resultou no domingo da convenção é um bom sinal. Eu escrevia no Expresso na segunda-feira que ali ao Leme era mais do que o Luís Montenegro, e é de facto muito mais do que o Luís Montenegro. É uma equipa capaz, que estudou, que apresentou propostas, é uma quantidade de gente com vontade de mudar esta situação, e portanto acho que tem tudo para correr bem, porquanto não adormeçam.
Pedro Gomes Sanches, muito obrigada por ter vindo. Um bom dia para si. Estamos aqui a partir deste artigo de Cavaco Silva. O Mário Clara é nosso ouvinte no Reino Unido. Tem uma mensagem de áudio que partilhamos.
Em relação ao tema de hoje, o Dr. Cavaco Silva e os governos do Dr. Cavaco Silva, quem se lembra dos governos dele, lembra-se de um país que em pouco tempo se desenvolveu bastante, embora as condições também, a verdade seja dita, eram favoráveis, mas havia uma visão para o país. Quem viajou por certas partes do mundo, podia fazer comparações com Portugal e notava-se o atraso enorme que nós tínhamos em relação a muitos países da Europa. Foi um político que desenvolveu o país, não tinha o dom da palavra, mas tinha o dom de gestão. Claro, por muitos pela esquerda e por muita gente, até na direita que eu cheguei a ouvir era um parolo, mas isso faz parte daquela visão lisboeta que eu os costumo chamar essas pessoas dos parolos cosmopolitas. Infelizmente trocou-se políticos como Cavaco Silva e optou Santos por populistas de caniche na mão e com Cristo na boca e corrupção. Mas não há uma visão para o país, não há nada. Tivemos um que, se tivéssemos oportunidade, se ele tivesse mais tempo, como por exemplo o Dr. Passos Coelho, que para mim foi um primeiro-ministro honesto e que teve que fazer aquilo que teve que fazer, porque foi aquilo que o PS assinou, não nos esqueçamos disso, eu não tenho a memória curta, mas pronto, é pena de uma certa direita que saiu das fileiras do PSD, ou até mesmo do CDS, que tinha bons quadros, e acho que ainda tem bons quadros, preferiu optar por países, por partidos populistas, que é o que eu me digo, tem um senhor de canichezinho na mão e com Cristo na boca e corrupção, mas visão para o país não existe. Muito obrigado, bom dia.
Uma visão para o país, muito obrigada, Mário Clara. O Paulo Torres também nos enviou uma mensagem.
Ouvi agora com muita atenção a Maria João Avilés e realmente é verdade, nunca ouvi ninguém resumir na televisão, perante nós portugueses, que somos governados nos últimos anos por gente que era todo o braço direito de Sócrates, que nem sequer ganharam as eleições e que realmente o Passos Coelho ganhou as eleições depois da Troika, ou com a Troika, e que associa-se a Troika ao Passos Coelho, eu nunca percebi porquê. E todos estes fenómenos, há aqui um papel muito importante da comunicação social, em que à esquerda tudo é permitido e à direita nada. O que é que seria realmente se encontrassem dinheiro escondido? O que é que estes escândalos todos do PS, o que é que seria se isto fosse de um partido de direita? Tudo é permitido à esquerda e nada à direita, isto é verdade. Mas eu queria chamar aqui a atenção para um facto muito importante, que eu acho que há uma grande conivência e uma grande tendência da comunicação social para este facto. A comunicação social, infelizmente, ajuda muito o país que temos e como as coisas passam neste país, porque o politicamente correto é ser de esquerda, e não percebem a que é que leva ao politicamente correto. Pá, é assustador a maneira como nós estamos a viver em Portugal, é muito assustador. E não sei, eu já não sou jovem, mas a população jovem olha para o dia-a-dia como se isto fosse tudo adquirido e como se as coisas fossem impossíveis de voltar para trás e de desevoluir. E eu chamo a atenção, isto não tem nada a ver, com o que é que era o Irão há 40 ou 50 anos, o que é que era o Líbano. Já olhámos todos para as imagens da década de 60 naqueles países e de como é que esses países vivem atualmente. Eu acho que isto devia merecer alguma reflexão aqui da nossa parte. Obrigado, bom dia.
Uma ideia, Paulo Torres, obrigado. Uma ideia e uma proposta de reflexão que aqui fica. Alexandre Borges, colunista do Observador, está agora também em direto ao telefone. Alexandre, bom dia. Fica uma, muitas dúvidas depois de tudo aquilo que temos estado aqui a falar, da obra feita, do balanço que Cavaco Silva faz de si próprio. Será que os portugueses gostam de governos que se autodesignam de reformistas?
Não sei, não tenho a certeza. Acho que quem tem mais experiência.
Desculpa interromper, Alexandre, daqui Helena Matos, não pude deixar
de reagir à minha pergunta.
Reagir à pergunta.
Porque reforma é uma palavra que às vezes não assusta.
Claro, o Correia de Campos tinha uma, escreve, coitado, porque ele ainda participou de uma coisa que era uma tentativa de, um livro branco de segurança social, que o Guterres ainda quis reformar a segurança social, e, a dada altura eles escrevem, as pessoas coitadas que acreditaram que alguma vez se ia reformar a segurança social, escrevem que se criou no país uma miragem horrorosa, que é a ideia de que é possível fazer reformas indolores. E portanto, que é o pior, e que as pessoas começam a sofrer antecipadamente porque se vão fazer reformas, mas depois não se faz reforma alguma e continuam sempre a acreditar que se pode fazer uma reforma em dolor. Eu peço desculpa aqui pela.
por esta. Dei tempo ao Alexandre para pensar, porque não estava preparado para a pergunta, claramente.
Exatamente, foi isso mesmo. Não, e a reação da Helena foi exatamente a minha. Foi ficar nesta dúvida, porque nós, às vezes, tá, parece que supostamente as pessoas queriam alguém. Um líder muito, muito líder com, que pegasse nisto, né, que salvasse o país. Infelizmente temos esta ânsia sebastiânica, mas por outro lado é o que a Helena estava a dizer. Há duas situações, uma de Costa e outra de Passos, portanto, que ajudam a compor a imagem total, não é? Costa diz um dia numa entrevista que tinha horror à palavra reformas, não é? Ou à expressão reformas estruturais, e acho que o PS ainda não resolveu isso de facto, quando depois a fugir da boca para a verdade, de algum modo, e quando isso foi sendo sucessivamente apontado como uma das maiores críticas a estes 8 anos de costismo, a falta de reformas, a falta de alguma coisa que realmente ficasse. Então agora, de vez em quando, Pedro Nunes já fala nas grandes reformas que fizeram e que, pronto, e cujos resultados ainda estão por... Bom, não se conhece. E a outra é de Passos Coelho, quando já não me recordo em que entrevistas após... o seu tempo como primeiro-ministro, em que ele diz, é um desabafo até bastante, como é que eu ia dizer, aflitivo, em que ele diz, eu tenho dúvidas que os portugueses queiram mudar realmente alguma coisa que importe, não é? E esse dado aflitivo, no fundo, é essa reforma que falava a Helena citando o Correio de Campos, essa reforma indolor, talvez seja isso que as pessoas esperem. Mas não sei bem, não sei bem. Acho que sobretudo, obviamente, as pessoas querem que os políticos governem e que façam bem, pronto, acima de tudo. Acho que o que temos aqui é... Acho que Cavaco Silva está muito feliz com o facto de António Costa não o ter ultrapassado no seu tempo de
Sim.
Tempo, não é? E isso tem sido divertido de algum modo de ver. Obviamente já toda a gente tem mencionado ao longo dos últimos tempos, e não só dos últimos tempos, alguma vaidade de Cavaco e tal, e a forma como escreve a sua própria história. Mas, e é verdade, e não é, ele próprio a nega. Mas durante algum tempo, mesmo durante os seus anos como Presidente da República, depois disso, nas suas memórias, Cavaco parecia falar com um certo ressentimento, de facto tentava ajustar ali contas com algumas coisas, sentia que não lhe faziam justiça ao seu, à sua obra. E agora não, eu acho que o sintoma mais evidente que alguma coisa mudou é que o tom de Cavaco deixou de ser... azedo, e passou a ser divertido, passou a ser muito irónico, e acho que é preciso tirar-lhe o chapéu. Nem sempre temos sido justos com Cavaco, também nisto, em reconhecer este género de qualidade. Estes textos, estes dois textos, quer um discurso magnífico que fez no encontro dos autarcas sociais-democratas, alguns em meados do ano passado. Não sei se recorda uma coisa em Mafra, em que ele reaparece e faz um discurso de uma boa maior, formidável, em que basicamente ele aparece como líder, aparece a manifestar o seu apoio a Montenegro, a Luís Montenegro, e aparece como... Ele era o líder do PSD naquele momento. Ele arrasa o programa do governo, define qual é que deve ser a estratégia do PSD, particularmente elegendo o PS como seu adversário e não como o Chega. Até ali o PSD continuava enredado em tentativas de marcar ou não do Chega, em vez de olhar para cima. E definia, de facto, o pendor que deveria ter uma governação social-democrata contra aquele que era o programa socialista, que, como ele dizia, se resumia mais ou menos a meia dúzia de palavras, que eram manter-se no poder e controlar o aparelho do Estado, custasse o que custasse. E a partir daí, e é engraçado que às vezes Cavaco gaba-se muito do seu próprio poder, gosta muito de dizer depois das coisas acontecerem, dizerem, ah, eu disse na altura tal que isto ia acontecer. E isso às vezes é muito irritante, mas depois, por outro lado, é preciso reconhecer-lhe, de facto, às vezes tem uma dimensão de oráculo. Se voltarem a esse discurso que ele fez em maio, nesse encontro dos autarcas sociais democratas, vão ver que ele diz, ele está a falar em maio, portanto, o governo está para lavar e durar. E ele diz, pronto, em princípio este governo de António Costa vai durar até 2026, mas nunca se sabe. Às vezes os primeiros-ministros têm uns rebates de consciência e apresentam a demissão dando lugar a eleições antecipadas. É impressionante.
Cavaco disse isso.
Disse isto em maio. O instinto político dos grandes políticos é, de facto, uma coisa notável, é preciso reconhecer. Mas acho que durante bastante tempo, o incomodava esta ideia de que, no fundo, lá na sua vaidade, quando se percebeu que Costa, cumprindo o mandato, iria ultrapassar Cavaco Silva no seu tempo de governação, chegaria para aí aos 11 anos, eu acho que alguns Cavaco deve ter ficado um pouco preocupado. Para já deixava de ser, de facto, o primeiro-ministro mais duradouro da democracia. Depois, a verdade é que António Costa tinha condições para, de facto, fazer alguma coisa durante estes 4 anos. Tinha maioria absoluta, tinha toda a estabilidade política e económica e social, tinha muito dinheiro para fazer alguma obra, e como a maioria das pessoas é curta, de facto, se Costa, mesmo não tivesse feito nada de especial nos seus primeiros anos, tivesse feito uns bons 4 anos finais, não há dúvida de que a Maria de Cavaco sairia bastante apagada. Isso não aconteceu, e eu acho que quando isso não acontece, e de facto o governo entra em implosão, acho que Cavaco fica muito divertido. E tem brilhado depois, desde então. E de facto acho que mostra nestes textos, além desse do dito fazedor, que também contrasta completamente, ele não usa nunca a palavra fazedor, não é? Mas não podia contrastar mais com as definições de fazedor de António Costa e de Pedro Nuno Santos, mostra de facto o homem com instinto político, com ironia, e que gera também a relação com a imprensa e com as forças de bloqueio, como eu disse, pronto, enfim, com os outros agentes políticos, como não se tem visto. E acho que quero verdadeiramente crer que isto já não é só um exercício de ego de Cavaco Silva, mas que é algo mais. Ele diz também nesse discurso de maio, em determinado momento, ele diz que chamar a atenção, mais ou menos isto, enfim, denunciar o declínio económico e social do país, em que se encontrava após estes anos de governação socialista, era mais do que política, era um dever cívico. E acho que é isso que ele continua a fazer. De facto, já não sinto tanto que seja a necessidade de estar a ajustar contas com a história. Acho que é verdadeiramente, é como se sentisse que alguém tem de dizer o que ele está a dizer. Alguém tem de fazer este papel, sobretudo no PSD, onde ele não está a acontecer. E acho que, de facto, ele continua a mostrar o caminho ao PSD, assim o PSD o saiba aproveitar.
E, portanto, a fazer política, como ouvimos o Pedro Gomes Santos dizer há instantes.
Exatamente, acho que continua a fazer política, sem dúvida, acho que continua a fazer política, e de uma forma que acho que é importante e interessante. Vale a pena lembrar que Soares também, até ao fim, manteve muito vivas as suas intervenções, até de forma muito polémica, mas pronto, também já não estava preocupado em agradar a ninguém, há muito tempo que não estava. O contributo dos antigos presidentes da República, como todos os grandes atores políticos em geral, acho que é interessante que não haja propriamente uma reforma, não é? É interessante que continuem a ser ativos para o país. E aqui, sim, acho que Cavaco Silva está no seu, quase praticamente no seu melhor. De facto, os seus anos de presidente não foram brilhantes, acho que não era a função ideal para o seu perfil muito executivo. Mas agora, neste momento, parece-me em grande forma. E está a fazer política, de facto, nestes dois sentidos. Por um lado, está a desmontar o que deveria ser o legado do PS, e a dizer, às vezes, a dizer o ré vai nu, a dizer algumas coisas que o PSD parece ter medo de dizer. E por outro lado, por exemplo, nesta segunda parte do artigo, neste que o Observador publicou ontem, não sei se é a leitura exagerada minha, mas ele centra-se mais na relação com o Mário Soares, e parece-me que é quase como se estivesse tacitamente a desmontar, a dar os argumentos para quem os quiser usar, desmontar a tese de que foi Marcelo que derrubou este governo. E retomo aqui uma ideia de que é, o PS tem tentado bater e sentir mais necessidade disso, conforme as sondagens, mais vai bater neste ponto, na ideia de que foram interrompidos, não é? De que eles tinham a solução para continuar e de que foi Marcelo que provocou a queda do governo. O que Cavaco recorda nesta segunda metade do seu ensaio é que não há comparação possível. Ele não diz isto, mas é isto que se infere. Não há comparação possível entre o contrapoder representado hipoteticamente por Marcelo e o que foi representado particularmente por Soares, não é?
Sim.
Que verdadeiramente tentou derrubar um governo de maioria absoluta sem nada, sem nenhuma razão para isso. Que se entreteve nesses jogos políticos e nas conspirações, fora a questão das presidências abertas e da cobertura que teria dado aos críticos do governo, que já foi aqui recordada. E Cavaco recorda algumas coisas com piada a esse respeito e mostra também um pouco, digamos, a estratégia, dizendo: eu nunca respondia, não é? Eu mesmo nas reuniões com o Presidente da República, ele tentava recordar-me as críticas que me tinha lançado e eu fingia sempre, acho que o irritava imenso. Eu fingia sempre que estava tudo bem, eu perguntava tudo bem, eu nunca comentava, passava à frente para falar das medidas, mas era o PS que estava encarregue de responder ao Presidente da República. E depois recorda, há dois fatores que também gostava só de lembrar, porque às vezes também ficam um pouco esquecidos, que é Cavaco depois torna-se, tudo isto se tornam caricaturas, conforme o tempo se afasta ficam grandes caricaturas políticas e vamos afastando verdadeiramente quem as pessoas eram. Cavaco tem uma dimensão que, por exemplo, o Passos Coelho não tinha e de que a direita às vezes também, a própria direita se esquece, que é, há um lado muito humano em Cavaco, que acho que era aquele em que o cidadão comum se revia, não é? O cidadão de Blicame, o homem do Citroën, de trepar a palmeira, até a relação com a sua mulher, eram qualquer coisa que o aproximava do homem real. Por exemplo, Passos era uma figura, nesse sentido, mais esfíngica. E Cavaco recorda aqui, nós temos a ideia, na caricatura, que Soares era alguém muito mais humano. Cavaco recorda aqui um episódio ótimo, quando Soares, em 94, já no fim do cavaquismo, organiza uma convenção, um congresso, um debate, que Portugal, que futuro, como se as coisas estivessem muito desorientadas ou perdidas, quando cá nunca tinham estado tão bem encaminhadas em tempos recentes, e é Soares em Belém, portanto, no cargo, em presidente, que vai abrir esta discussão, e à mesma hora está ele, Cavaco Silva e a esposa e uns amigos no Alentejo, tinham ido ver o pulo do lobo e estão a comer uns caracóis e a beber uma cerveja, não é? Esse lado humano acho que é uma coisa que a gente às vezes esquece, que Cavaco tinha, que o aproximava das pessoas, esse lado também meio blasé às vezes. Outra coisa é, de facto, a sua inteligência e a sua ironia. Ele, na semana passada, quando saiu a primeira parte do artigo, eu vi, é estranho, às vezes, como também já foi recordado aqui ao longo do Contracorrente de hoje, às vezes parece que a própria direita tem uma certa vergonha de Cavaco, como de Passos, parece que se afasta, cedem às críticas da esquerda. A esquerda, de facto, é muito eficaz nisto. E parece que tentam afastar deles. E realmente ficou essa imagem de Cavaco como se fosse lá, tá, aquela coisa meio provinciana a que Soares o colou. E então, a propósito do texto da semana passada, por exemplo, ouvi alguns comentadores dizerem, e pessoas mais simpatizantes da direita até dizerem, ele até cita Miguel Esteves Cardoso, uma coisa incrível, como ele está mudado. E de facto, né, na abertura, em epígrafe quase ao texto da semana passada, Cavaco cita Miguel Esteves Cardoso numa definição de ironia. E o que em si mesmo é irónico. Mas ainda que o ano passado o Miguel Esteves Cardoso dava uma entrevista longa à Visão em que recordava uma coisa engraçada, que é o governo de Cavaco convidou o Miguel Esteves Cardoso para escrever as grandes opções do plano. Convite que surpreendeu muito o próprio Miguel Esteves Cardoso. E ele diz, eu fui lá e escrevi tudo o que quis e ninguém me censurou, ninguém me mandou parar, ninguém me mandou mudar. Que é um pequeno exemplo, acho. Sim.
Alexandre, só um parênteses, há uma referência no artigo de ontem às manchetes daquele jornal que entretanto faliu. Nunca escreve independente, mas há essa referência também irónica.
Tal e qual, tal e qual, tal e qual. Logo a seguir, ou por exemplo, a frase qualquer coisa que saiu no Expresso, ele diz o Expresso.
Exatamente, é o único jornal que não é referido. Sim.
Exatamente, é, não refere. Acho que tem um certo respeito, vamos acreditar que tem um respeito pelo defunto, independente. Mas é, o texto de facto é muito irónico, tem piada. Ele, há uma outra passagem que ele diz, há no dia seguinte, foi ao Centro Cultural de Belém, tinha um batalhão de jornalistas à minha espera para comentar o discurso de Soares no tal Portugal do Futuro, e ele diz, fiz um ar inocente, certamente arrogante. E disse-lhes, para meu espanto, que desconhecia o teor do discurso. Não é? É muito irónico, de facto, todo este texto. E acho que tem essa piada. Acho que ele está de calcanhar. É o que se diria. Ele está tão à vontade, sente-se tão, de facto, confiante. E a verdade é que o seu legado, perante o legado dele, o do costismo em palidez, não há dúvida, que fala, de facto, já com outro tom. E acho que mostra... Lá está, assim queira o PSD aproveitar. Eu discordo da ideia de que isto pudesse ofuscar a dinâmica gerada pela convenção da AD. Ou seja, vamos ver, se a convenção da AD perde dinâmica por causa de um artigo de jornal, de um antigo líder do partido, está muito mal. Não é? Está muito mal. Não pode ser assim. Então isso seria o sintoma mais grave do problema.
Sim, não pode funcionar sempre como se fosse um doente em cuidados intensivos, não é? Que qualquer correntezinha de ar lhe dá o fanico, não é?
Exatamente, é isso mesmo. Acho que o que a AD tem aqui, se quiser, é uma inspiração, um balão de confiança, de orgulho, no seu legado, tem argumentos para desmontar os argumentos do PS, e de facto tem que fazer espaço com o seu passado e com o seu perfil. Em múltiplas ocasiões, Cavaco tem apoiado Montenegro, talvez mais até do que ele merecesse, sinceramente. Mais do que ele tem feito por merecer, mas deveria fazer.
Alexandre Vaz, muito obrigada. Um bom dia para o Samar. E passou o tempo, estamos com muito pouco tempo. Helena, Cavaco está a fazer política e não pode representar uma ameaça para a AD.
Está a fazer política por si e pelo seu partido. Eu acho que o seu partido lhe deve bastante. Não é?
E a garantir que a história seja generosa para com ele.
Pois, e continuará, eu estava a pensar, é dificilmente nos próximos... É sempre muito arriscado fazer este tipo de prognóstico. Mas eu vejo difícil que algum primeiro-ministro nos próximos anos consiga bater aquele que é, por enquanto, o seu recorde de continuidade no cargo de primeiro-ministro na democracia. Portanto, continuará durante alguns anos a ter, penso eu, esse recorde, coisa que eu acho que o deixa infinitamente satisfeito. Portanto, há uma coisa que o Alexandre Borges aqui referiu e que também é importante, nós nem sempre referimos isso nos políticos. Cavaco é um homem feliz. Ele faz questão de referir várias vezes que está contente com a vida, que gostou do que fez, que está muito bem com a família que tem, muito contente e muito feliz. E isso eu acho que é uma coisa muito... Mário Soares também era um homem que estava... E que, aliás, contava com um enorme suporte por parte da sua família, à qual eu, pessoalmente, acho que ele deve imenso, Mário Soares, nomeadamente à sua mulher, Maria de Jesus Barroso. E Cavaco Silva, por exemplo, é outro homem que nós vemos ter uma dependência quase total, emocionalmente falando, de Maria Cavaco Silva. Eles não existem, eu acho que ele não existia daquele modo sem Maria Cavaco Silva. Portanto, ele
não tenhas dúvida.
Não tens dúvidas também, concordas comigo?
Nenhuma dúvida sobre isso.
É, não é? E, portanto, eu acho que ele é um homem que está bem com a sua família, está bem com o tempo. Acho que tem a forte convicção que a história, sim, será generosa para com ele. Diz.
Sim, há muitos casais que são muito importantes em política.
Mas é isso.
Há muitos casais
já te passo a palavra.
Política.
É que Cavaco Silva
recentemente,
está convencido... Passo-te já. Cavaco Silva está convencido... Não é que são muito importantes em política. É que para se fazer política... se tem de ter uma retaguarda familiar. Não apenas uma profissão, mas uma retaguarda familiar.
Mas agora eu acho que, independentemente de ele estar convencido disso, acho que aquilo era uma relação mesmo, não é?
É.
Portanto, e desse ponto de vista é curioso, agora têm saído ultimamente biografias da mulher do Churchill, Clementina, que são também fascinantes, o papel que ela desempenhou, e saíram também sobre, por exemplo, a mãe dele e a mãe do Roosevelt. Enfim, são coisas que agora não vale a pena falar disso. Bem, mas olha, Helena,
não.
55 euros.
55. Ah, já sei.
O que é que são 55
euros? É o preço de uma estante que está aí a ser anunciada para todas as ruas da nossa cidade e penso da cidade, de todo o país, um desconto, antes era 65€, mas é uma estante que pode ter 75.800€ guardados. Portanto, eu acho que este anúncio é um sinal dos tempos.
Eu também, eu acho que
isto, é um sinal dos tempos. Isto é uma coisa que eu nunca tinha imaginado ver possível. Estamos a
de
falar
de uma campanha de uma empresa sueca.
Uma empresa sueca a fazer uma campanha para vender estantes.
Uma grande
empresa. Que espalhou, uma grande empresa que espalhou por toda a cidade, por todo o país, aparentemente, uns MUPIs, acho que é assim que se chama, aqueles cartazes de...
Mas tu tens a certeza que isto está espalhado?
Por... Tenho a certeza absoluta, já recebi três fotografias diferentes, três sítios
mas
diferentes.
Não é a única, há brincadeiras com cobertores para enfrentar o frio sozinhos ou em coligação, há também uma geringonça para combater o frio,
sim,
há uma
mas
brincadeira
é
enorme.
Uma coisa mas esta... é muito diferente, ter uma, ter uma invocação diferente, direta, por uma... para vender estantes de livros.
Sim.
Para vender estantes de livros.
De um caso de polícia.
De um caso de polícia no gabinete do Primeiro-Ministro, não é? No gabinete, quer dizer, na residência oficial do Primeiro-Ministro, não é? No gabinete dele, era o gabinete do seu chefe de gabinete. Isto é uma coisa que eu nunca tinha visto, mas que é um sinal dos tempos. Isto é um sinal dos tempos, é um sinal, eu acho bem, acho que uma coisa que descomprimos, as pessoas, isto está tudo, já me chegaram por tantos sítios diferentes na última hora.
Mas que vai muito até contra o ar do tempo, é que as empresas se autocensuram de tudo.
Sim, mas é uma empresa sueca, como recordou a Carla, e acho que isto... olha, quem anda com timidez de fazer política devia perder a timidez. Não é só o... Quer dizer, nós vemos que o Chega perdeu a timidez, mas não tem que ser só o Chega a perder a timidez. Que se pode perder a timidez portanto, este texto de Cavaco Silva, a ironia de Cavaco Silva, a forma como ele, olha, recordou, como eu ainda há bocado estava a recordar, enfim, os mais antigos nem lembram-se bem, mas os mais novos talvez não, da ida ao Pelo de Lobo, quem não foi lá que vá, aproveito para ir, e dando certo que ele teve de explicar aos jornalistas o que era o Pelo de Lobo, na altura, enfim, mas na altura e que lá foi, agora não sei como é que está, que não vou lá há uns anos, mas os últimos quilómetros eram a estrada de terra, não é? Portanto, tinha que se ir... Não era fácil lá chegar, sobretudo se fôssemos pela margem... Deixa-me olhar pela margem ocidental. Pela margem oriental, portanto. E desse ponto de vista, acho que vem animar a nossa campanha, vem-nos recordar, vem-nos também ajudar a pôr algumas coisas em perspectiva. Designadamente aquilo que eu referi, deixa-me voltar a isso, que é reformas, não é? Portanto, fazer reformas. Ele diz que não é político, mas depois a certa altura cita o Sá Carneiro, quando o Sá Carneiro cita assim, a frase é, não quero enganar-me na frase, mas a frase é, Sá Carneiro ensinou-me que um primeiro-ministro que governa em função da popularidade não será um bom primeiro-ministro porque não faz reformas, porque não é reformista. E esta ideia de que nós temos que estar sempre a fazer reformas se não quisermos ser surpreendidos por revoluções. Nós esquecemos do custo que tem um sobressalto
revolucionário
ou mesmo que seja menos revolucionário. Mas os países que são capazes de fazer as coisas progressivamente ganham em moderação e em eficiência. Porque quando acontece saltos revolucionários, às vezes chama-se revoluções aquilo que são reformas. Já houve a revolução de Reagan, mas não houve revolução nenhuma, foi tudo tranquilo e feito até com um congresso que era de maioria democrata. Portanto, as coisas fazem-se. Portugal é que tem muita dificuldade em fazer isso, a França tem muita dificuldade em fazer isso, e isso também se nota no nosso atraso.
Mais uma razão do atraso, enfim, do país. Voltamos amanhã com mais um Contra Corrente. Até amanhã.
Este programa tem o apoio da GMS Store, o seu especialista Apple.